Queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Espírito da Verdade, por espíritos diversos, com psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. A mensagem de hoje se chama Pró ou Contra? Capítulo 17, item 4. Quem não é comigo é contra mim. Jesus, Lucas 11, 23. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido e bem vivenciado leva o homem a possuir as qualidades descritas para o homem de bem. Essas qualidades caracterizam o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, pois tanto um quanto o outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, ele apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. Oferece uma fé sólida e traz o esclarecimento para aqueles que duvidam ou vacilam. Muitos que acreditam nas manifestações espíritas não compreendem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não, pois a doutrina espírita não usa nenhuma linguagem simbólica que possa dar margem a falsas interpretações. Sua essência está em sua própria clareza, e é daí que vem sua força, porque ela explica as coisas de maneira fácil, atingindo diretamente a inteligência daqueles que a procuram. Ela não possui nada de misterioso, e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto ao povo. Será necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, porque existem homens de reconhecida capacidade intelectual que não a compreendem, enquanto que pessoas comuns, jovens recém-saídos da adolescência, captam a doutrina com admirável facilidade, até mesmo nos seus detalhes mais sutis. Isso acontece porque a parte material da ciência não requer mais do que olhos para ser observada, ao passo que a essência do espiritismo requer um certo grau de sensibilidade que independe da idade ou do nível de instrução da criatura. Essa sensibilidade pode ser chamada de maturidade do senso moral. Essa maturidade que lhe é própria corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Em algumas pessoas, os laços que as prendem às coisas materiais estão ainda muito fortes para permitir que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com seus gostos e com seus hábitos, pois não compreendem que possa existir algo melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos para essas pessoas é um simples fato que não modifica em nada suas tendências instintivas. Enxergam apenas um raio de luz, insuficiente para orientá-las e despertar uma vontade decidida que seja capaz de modificar seus pensamentos. Elas apegam-se mais aos fenômenos espíritas do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para terem acesso de imediato aos novos mistérios, sem procurar saber se já se tornaram dignas de conhecer os segredos do Criador. São espíritas imperfeitos, porque não se desenvolvem e acabam se afastando de seus irmãos em crença, porque recuam frente à obrigação de se reformarem. Preferem reservar suas simpatias para os que possuem as mesmas fraquezas ou prevenções. De qualquer forma, aceitar os princípios da doutrina espírita é um primeiro passo que facilitará o segundo numa outra existência. Aquele que pode ser qualificado como verdadeiro espírita já se encontra num grau superior de adiantamento. Seu espírito já possui um domínio maior sobre a matéria e, por isso, tem uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem vibrar nele o lado espiritual, que ainda permanece adormecido nas outras criaturas. Podemos dizer que ele foi tocado no coração e que sua fé tornou-se inabalável. O espírita é como um músico que se comove com os acordes, enquanto que a maioria ouve apenas o som. O verdadeiro espírita é reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto o homem comum se satisfaz com seu horizonte limitado, o espírita compreende a existência de alguma coisa melhor e procura libertar-se para atingi-la. Ele sempre conseguirá, se tiver uma vontade firme e determinada. Entre o bem e o mal, não existe neutralidade. De igual modo, não há mistura ou transição entre a verdade e a mentira. Escondemo-nos na sombra ou revelamo-nos na luz. Quem não constrói o bem, só por essa omissão, já está criando o mal em forma de negligência. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais nos quadros da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões fixas. Desse modo, busquemos sempre, acima de tudo, a verdade fundamental que vem do Criador e o bem maior, relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. Partindo desse princípio básico, sentiremos a realidade do esclarecimento justo do Senhor, que diz: quem não é comigo é contra mim. A necessidade mais urgente de nossas almas é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condições de qualquer natureza. Quem estiver fora desta orientação respira à distância do apostolado com Jesus. Para assegurar-nos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, como um porta-voz do roteiro exato. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que não te abandones à neblina dos vales da indecisão. Estacionamento no mal ou ascensão para o bem? Com Jesus ou distante dele? Isso significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais, ou abraçando hoje a cruz do caminho, que amanhã nos trará o prêmio do eterno triunfo. Emmanuel. Meus irmãos, a nossa decisão em seguir o bem ou nos tornarmos um joguete da vida. A decisão de nos melhorarmos ou irmos vivendo sem prestar atenção em nosso interior, em nós mesmos. A mensagem do Cristo se espalhou e ainda se espalha há mais de 2.000 anos. Porém, nós que cremos nele, muitas vezes não fazemos as escolhas corretas. Muitas vezes não nos comportamos como ele se comportou. Muitas vezes somos arrebatados pela preguiça, pela vaidade, pelo orgulho e deixamos de lado a nossa missão. Nem pensamos. Por que estamos aqui? O que precisamos fazer para a nossa evolução? Por que passamos por reveses, por dificuldades? Nós só vamos vivendo, nós vamos pedindo auxílio quando lembramos e nós vamos tocando a vida, como os irmãos dizem. Sem nos definirmos para que lado estamos. Trabalhamos para o bem ou trabalhamos para o mal? Os irmãos nos ensinam que não saber para que lado colocar os nossos esforços é um grande problema, porque não fazer o mal, não fazer o bem, já é fazer o mal, pois estamos negligenciando o nosso trabalho no bem. Estamos desrespeitando, esquecendo, ignorando o nosso trabalho no bem. Assim, queridos irmãos, é fundamental que possamos caminhar na estrada da luz. Não fazermos desvios que depois nos trarão mais sofrimento, mais tempo de recuperação. Irmãos, todos têm as mesmas oportunidades de crescimento espiritual. Todos têm oportunidade. Alguns carregam de seu passado muitas chagas, muitas feridas que precisam ser cicatrizadas nas encarnações, que precisam ser resolvidas nas encarnações. Mas todos têm a oportunidade de evoluir. O caminho da evolução é o mesmo. É a caridade, irmãos. Enquanto nós não aprendermos a sermos bons, nós não vamos evoluir. A bondade tem que estar em todas as nossas ações. A bondade tem que estar no nosso pensamento e deve dirigir a nossa vida. Enquanto esta máxima não dirigir a nossa vida, nós vamos ficar repetindo encarnações e mais encarnações, até que possamos despertar para o amor. Então, queridos irmãos, o bem e o mal são bem diferentes. A bondade e a ignorância também. O caminho do bem nós conhecemos, o Mestre nos apresentou. Desviar dele é escolha nossa. E quando desviamos, irmãos, nós vamos colher os frutos que serão, logicamente, amargos. Vamos então orar juntos, irmãos, agradecendo ao Pai por tudo que somos, por tudo que temos, por todas as oportunidades que a vida nos traz para a nossa melhoria, que possamos crescer, evoluir, purificar os nossos espíritos, que o Pai possa assim nos abençoar e abençoe a todos os nossos irmãos, que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta, e que possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela nos proteja dos males e das doenças. Queridos irmãos, fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.